Qual a relação entre consumo de açúcar e incidência de câncer? O que é que os estudos científicos têm mostrado? Consumo de alimentos e bebidas açucarados alimentam células cancerígenas, né? Que dieta, por exemplo, um paciente que está se tratando para um câncer deve ter? Comer ou não açúcar melhora, piora o quadro? O que isso tem a ver com a questão da dieta? E comer açúcar, ele pode, ele tem uma relação direta com a doença, como tem, por exemplo, o cigarro, não é? Que os estudos já têm comprovado? Bom, vamos conversar mais uma vez com um especialista no assunto, professora doutora Maria Del Pilar Esteves Diz. Ela é médico-oncologista, diretora do Corpo Clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, nossa convidada.
Sempre um prazer recebê-la aqui, poder contar com o seu tempo para conversar com nossos ouvintes. Lia vários estudos recentes sobre essa questão, inclusive uma grande revisão de estudos que foi publicada citando pesquisas relacionando o consumo de açúcar e bebidas açucaradas com aumento do risco de câncer. Então, primeira pergunta que ele faz, muito direta. Há uma causa já comprovada do açúcar em relação ao câncer, como existe do cigarro provocar o câncer?
Não, na verdade a gente ainda não tem essa relação. Nós temos muitos estudos relacionando o aumento do consumo de açúcares com o aumento da incidência de câncer, mas, na verdade, o aumento do consumo de açúcar também está associado com outras doenças que, essas sim, são diretamente relacionadas ao câncer. Então, a obesidade, diabetes, e então, é muito difícil fazer essa correlação direta, porque existem muitos dados indiretos que são consequências do consumo excessivo de açúcar, que também levam ao câncer. Então, existe alguma discussão, alguns estudos experimentais mostrando que o consumo excessivo de açúcar em animais de laboratório pode levar a um estado inflamatório, e isso facilitaria o advento de câncer, mas a gente não tem isso de uma maneira tão clara. O açúcar em si não é um carcinógeno.
Perfeito, isso fica bastante claro, mas ele pode provocar doenças que complicam, não é? Ou levam ao câncer, como a senhora explicava. E aqui a gente está falando, por exemplo, do diabetes, né? Quando a pessoa tem o diabetes, então ela tem uma complicação já que pode levar ao câncer?
O diabetes, a síndrome dislipidêmica, né? O aumento de colesterol, diabetes, e a obesidade, que frequentemente estão juntos, eles levam a um estado inflamatório no organismo. E isso sim está relacionado a câncer. A gente tem uma série de cânceres relacionados a essa condição clínica, né? E que está muito relacionado também ao estilo de vida. Então, o câncer de mama, o câncer de próstata, colorretal, rim, fígado, pâncreas, câncer uterino, de ovário. Então, esses cânceres a gente tem relação com esse estado inflamatório que está associado a essa síndrome, esse quadro de dislipidemia, né? Diabetes e elevação de colesterol. E também associado à obesidade, mas não uma relação direta do açúcar em si, né? O açúcar ele é vital para o organismo. Todas as células do organismo necessitam de açúcar. E, na verdade, tudo que nós consumimos acaba sendo convertido a açúcar para que o nosso cérebro funcione, nosso fígado funcione, todos os órgãos funcionem. Então, ele é um elemento vital. O excesso de açúcar é que vai levar algumas condições que são facilitadoras para o aparecimento de câncer.
Perfeito. Doutora Pilar, e tem a ver também mais recentemente, tenho lido sobre isso, sobre especificamente os adoçantes, não é? Há já uma orientação muito clara para controle disso ou não uso desses adoçantes, não
é? A Organização Mundial de Saúde, o IARC, que é o braço da Organização Mundial de Saúde, que trabalha com câncer, ele lançou um alerta, particularmente com relação ao aspartame. Colocando ele como numa categoria que é o grupo 2B, que seria alimentos que possivelmente estão associados, substâncias que potencialmente estão associadas a câncer, e aí não é uma proibição absoluta, é um evitar, E existe um limite para o consumo do aspartame hoje que está sendo considerado seguro. É, que não é pouco, né? Você vê que é valente a no máximo 40 miligramas por quilo por dia, e o que daria cerca de 9 latinhas de refrigerante por dia. Isso não é pouco. É que esses adoçantes, eles não estão presentes só no refrigerante, eles estão presentes numa série de produtos alimentares.
Uhum.
Então, às vezes, a pessoa perde, ela pode estar consumindo muito adoçante sem saber que está consumindo adoçante. Então, a orientação geral é sempre que possível, não consuma. É uma mudança de hábito mesmo. Ao invés de consumir um produto com adoçante, tome o produto sem açúcar, sem adoçante. É uma questão de quase de treinar o paladar da gente para que ele seja agradável.
E é verdade. Se a gente treina, a gente consegue. O café é um deles, né? Essa bebida...
O café é um deles.
A gente consegue, sim.
30 anos que não coloco nem açúcar, nem adoçante no café. E aprendi a apreciar o café de uma maneira diferente quando comecei a ter esse hábito.
Meu pai dizia que sem o açúcar, você sentia, de fato, o sabor, a qualidade, né, do café. Sem o açúcar, sem o açúcar. O açúcar desvia a nossa atenção, na verdade. Bom, mas voltando à questão da alimentação. Então, ele não provoca o câncer diretamente, ele precisa ser controlado, ele é importante para o organismo, o problema é o excesso e também a industrialização desses produtos, né, doutora Pilar, que são os alimentos e as bebidas açucaradas. A gente está consumindo muito mais açúcar do que pretendia e não sabe que está consumindo agora. Voltando aos pacientes com câncer, então a gente pode, quem não está com câncer, pode prevenir com a alimentação, vale mais uma vez e pela milésima vez a dieta saudável e equilibrada, o uso não excessivo de determinados alimentos, o sal, o açúcar é um deles, os industrializados em geral. Agora, para quem está sob tratamento de câncer, a dieta tem que ser específica, quer dizer, o consumo, eu vejo muita gente falando, não, deixa de comer, deixa de se alimentar com açúcar, porque ele melhora o tratamento. Então, tem isso, tem uma dieta específica para quem aí está passando pelo tratamento?
Bom, a Organização Mundial de Saúde dá até números para as pessoas terem uma diretriz, né? Então, do ponto de vista do consumo seguro de açúcar, o que é considerado um consumo seguro de açúcar é o equivalente a 10 ou 5% das suas calorias diárias. Isso daria 12 colheres de chá ou entre 6 a 12 colheres de chá de açúcar por dia. Volto a dizer, também não é pouco. É que a gente ingere muito açúcar, sucrose, frutose, então várias formas de açúcar escondidas, né, nos alimentos, principalmente nos alimentos industrializados, né. Para o paciente com câncer, valem as regras que nós temos para a população em geral. O paciente com câncer precisa ter uma dieta variada, que ofereça carboidratos, uma quantidade razoável, que ofereça um pouco de gordura, sim, um pouco de gordura tem que ter, não é zero, que ofereça proteínas que ofereça muitas fibras. Então, essa dieta, que é uma dieta, e de preferência alimentos que não sejam industrializados, porque os alimentos industrializados, eles costumam ter uma quantidade excessiva de sal, excessiva de açúcares, sem que a gente consiga perceber, e tem as nitrosaminas, tem os outros produtos que também são nocivos para a saúde. O paciente com câncer, ele precisa ter uma nutrição adequada para não perder peso, para manter o seu peso, manter o peso dentro de uma faixa da normalidade e manter uma capacidade muscular boa. É muito comum que o paciente com câncer acabe tendo uma perda de massa muscular, uma sarcopenia, e isso está relacionado com um pior desempenho durante o tratamento. Então, nós não queremos que os pacientes ganhem peso, nós não queremos que eles fiquem obesos durante o tratamento, mas a gente também não quer que ele emagreça. Então, o importante para o paciente com câncer é que ele não faça nenhuma restrição, mas que faça essa dieta equilibrada, onde nós tenhamos todos os tipos de alimentos representados: frutas, legumes, verduras, proteínas e também, por que não, o açúcar. A gente, às vezes, vê pacientes com dietas restritivas e que acabam perdendo muito peso, acabam desnutrindo mais durante o seu tratamento e também perdendo muito prazer na alimentação. é importante ter algum prazer na alimentação. Paciente com câncer, muitas vezes já tem distúrbio do paladar, tem mais dificuldades para se alimentar. Então, se ele tiver uma dieta muito restritiva, a tendência é que ele não consiga comer. E dependa muito de produtos também industrializados. Então, a gente precisa, essas dietas restritivas, elas não trazem nenhum benefício e realmente elas precisam ser mais equilibradas e sem nenhuma proibição específica.
Uhum. Então, não é uma alimentação diferente. Quer dizer, nós podemos fazê-la como prevenção, como tanto quanto o tratamento, durante o tratamento, né? Essa tal dieta que é menos industrializados, mais produtos naturais, né? E com fibras, quer dizer, e controle de açúcar e de sal, que vocês vêm repetindo, né, diariamente. Quer dizer, hoje a alimentação equilibrada e o exercício físico, eles são tratamentos para toda e qualquer, ou prevenção ou tratamento de toda e qualquer doença, né, doutora, para a gente concluir?
Sem dúvida. A gente sabe que uma dieta equilibrada e o exercício físico, eles diminuem o estado inflamatório do organismo. Então, isso acaba reduzindo o risco de câncer e acaba reduzindo o risco de muitas outras doenças crônicas. Então, na verdade, o segredo é tentar ser mais natural e ser balanceado, sem nenhuma restrição. E o exercício físico deve ser feito, inclusive, durante o tratamento do câncer. Lógico, respeitando o limite da sua capacidade física, mas ele é muito importante para o sucesso do tratamento.
É. Tá aí, portanto, a relação do açúcar com a inflamação, que essa revisão de estudos apontou, inclusive, né? Então, não o açúcar diretamente, mas com a questão da inflamação, e aí sim, isso pode trazer complicações. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos da professora doutora Maria Del Pilar Esteves Diz, médico-oncologista, diretora do Corpo Clínico do ICESP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada.
Obrigada pela oportunidade. Um abraço.